Conversa de Fogo de Conselho número 5. A vida ao ar livre. Primeira parte. Exploração. Montanhismo. Patrulhamento. Ação noturna. Encontrar o caminho. Encontrar o norte. Conhecimentos de meteorologia. Os Zulus eram uma das melhores tribos da África do Sul. Todos os homens eram bons guerreiros e bons batedores, pois aprenderam-no na sua infância. Quando um rapaz tinha idade suficiente para se tornar num guerreiro, despiam-no e pintavam-no de branco dos pés à cabeça. Era-lhe dado um escudo para se proteger e uma azagaia, ou lança pequena, para matar animais e inimigos. Depois deixavam-no no mato. Se alguém o visse enquanto ainda estava branco, era perseguido e morto. E aquela tinta branca só desaparecia ao fim de cerca de um mês, e não saía lavando. Por isso, durante um mês, o rapaz tinha de se esconder na selva e viver da melhor maneira que conseguisse. Tinha de seguir os rastros dos veados e aproximar-se o máximo possível deles para poder usar a lança no animal. Tudo isto para se poder alimentar e vestir. Tinha de fazer fogueiras para cozinhar a comida esfregando dois paus um no outro. Tinha de ter cuidado para que a fogueira não deitasse demasiado fumo, caso contrário, poderia ser visto pelos batedores que estavam à espreita para o caçar. Tinha de ser capaz de correr longas distâncias, subir às árvores e nadar em rios para poder escapar aos seus perseguidores. Tinha de ser corajoso e enfrentar um leão e qualquer outro animal selvagem que o atacasse. Tinha de saber quais as plantas que eram boas para comer e quais eram venenosas. Tinha de construir uma cabana bem escondida onde pudesse viver. Tinha de ter cuidado para não deixar pegadas onde quer que fosse para que não pudessem segui-lo. Durante um mês tinha de viver esta vida, por vezes debaixo de um calor abrasador, outras vezes ao frio e à chuva. Quando por fim a camada de tinta branca desaparecia, era-lhe permitido regressar à aldeia. Nessa altura era recebido com grande alegria e podia ocupar o seu lugar junto dos jovens guerreiros da tribo. Ele provara que conseguia tomar conta de si mesmo. Na América do Sul, nas regiões frias e chuvosas da Patagónia, os rapazes da tribo Yagan também fazem um teste de coragem antes de lhes ser permitido considerarem-se homens. O teste consiste em o rapaz espetar uma lança bem fundo na coxa e estar sempre a sorrir, não obstante a dor. É um teste cruel, mas mostra que aqueles selvagens compreendem a necessidade de os rapazes serem treinados em questões de virilidade, não permitindo que estes se transformem nuns inúteis que só sabem contemplar o trabalho alheio. Se todos os rapazes trabalharem afincadamente no escutismo, acabarão por conseguir ter alguma legitimidade em chamarem-se escuteiros e homens, e descobrirão que não terão a menor dificuldade em tomar conta de si mesmos. Esta parte do capítulo tem dois desenhos. Um dos desenhos representa membros das tribos Zulus. Vê-se um rapaz e dois guerreiros. A legenda diz o seguinte. Na tribo Zulu temos desde o rapaz até ao homem, o Unfan, rapaz da esteira, o jovem guerreiro e o veterano Ringkop. O outro desenho mostra três escuteiros, em três fases diferentes da vida. Um lobito, um escuteiro e um dirigente. A legenda diz o seguinte. O lobito olha para o escuteiro olha para o caminheiro ou para o dirigente. Treino para a vida no sertão. Bill Hamilton, um velho explorador e caçador canadiano com mais de 80 anos, escreveu um livro intitulado Os Meus 60 Anos nas Planícies, onde descreveu os perigos da vida cheia de aventuras dos primeiros pioneiros. Já me perguntaram muitas vezes, escreveu Hamilton, porque é que nos expomos a tais perigos? A minha resposta foi sempre que a vida ao ar livre de um explorador tem um encanto especial ao qual não podemos escapar depois de a experimentarmos. Prefiro o homem que foi criado entre as coisas da natureza. Ele cultiva a verdade, a independência e pode depender de si mesmo. Tem impulsos generosos, é leal para com o seu amigo e leal para com a bandeira do seu país. Apoio integralmente as palavras deste velho explorador. E mais, sei que os homens que vêm das regiões mais remotas, onde vivem o que chamamos uma vida rude e selvagem, contam-se entre os mais generosos e cavalheirescos da sua raça, especialmente no que toca às mulheres e aos mais fracos. O contacto com a natureza torna-os cavalheiros. Jogar afincadamente, trabalhar afincadamente. Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, entre 1901 e 1909, também acreditava na vida ao ar livre. Ao regressar de uma expedição de caça na África Oriental, inspecionou alguns escuteiros em Londres e expressou a sua grande admiração por eles e escreveu. Acredito nos jogos ao ar livre e não me importo minimamente que sejam jogos duros ou que aqueles que neles participam fiquem ocasionalmente feridos. Não tenho qualquer inclinação para o sentimento sobrevalorizado de que temos de enrolar os nossos jovens em algodão. O homem que teve contacto com o ar livre sair-se-á sempre melhor nas provas da vida. Sempre que jogares, joga afincadamente. E sempre que trabalhares, trabalha afincadamente. Mas não deixes que a brincadeira e o desporto interfiram com os teus estudos. Aprenda a tomar conta de ti. A verdade é que os homens que foram criados em países civilizados não têm qualquer tipo de treino no que toca a tomarem conta de si mesmos no campo, nas planícies ou no sertão. A consequência disto é que quando entram em território selvagem ficam durante muito tempo indefesos e passam por muitas adversidades e por muitos incómodos que não ocorreriam se tivessem aprendido, enquanto rapazes, a tomarem conta de si mesmos no acampamento. Não passam de uns pata tenra. Nunca tiveram de acender uma fogueira ou cozinhar a própria comida. Sempre tiveram tudo feito. Em casa, quando querem água, limitam-se a abrir a torneira. Por conseguinte, não fazem a menor ideia de como encontrar água num local desértico olhando para a erva, para os arbustos ou escavando na areia até encontrarem algum sinal de umidade. Se se perdem ou se não sabem as horas, limitam-se a perguntar a alguém. Sempre tiveram casas onde se abrigar e camas onde se deitar. Nunca tiveram de as construir, nem tiveram de fazer ou remendar as suas próprias botas ou roupa. É por isso que um pata-tenra fala em passar um mau bocado no acampamento. Mas, para um escuteiro que sabe como desenvencilhar-se, viver no acampamento não é passar um mau bocado. Ele conhece mil e uma maneiras para ficar confortável e aprecia muito mais esta vida por já ter conhecido o oposto. E mesmo aí, na cidade, ele consegue fazer muito mais por si do que qualquer outro mortal que nunca aprendeu verdadeiramente a arranjar aquilo que lhe faz falta. O homem que sabe fazer muitas coisas, como é o caso do escuteiro no acampamento, descobre que, quando regressa à civilização, lhe é mais fácil encontrar emprego porque está pronto para fazer qualquer trabalho que apareça. A exploração. Uma boa maneira de pôr em prática o escutismo é fazer com que os escuteiros partam numa expedição exploratória em patrulha ou aos pares, como antigamente faziam os cavaleiros errantes, quando partiam em peregrinação pelo país para encontrar pessoas que precisassem de ajuda para então as ajudarem. Isto pode ser feito tanto a pé como de bicicleta. Os escuteiros que empreenderem esta viagem não deverão, se possível, dormir debaixo de telha. Nas noites boas, podem dormir ao ar livre onde quiserem. Quando estiver mau tempo, podem pedir permissão para dormir num alpendre ou num celeiro. Deverão levar sempre consigo um mapa de modo que possam encontrar o caminho sem ter de perguntar a outras pessoas. Ler um mapa. Os mapas topográficos e os mapas geodésicos de uma polegada, aproximadamente 5 cm, são bons para explorar. Uma polegada significa que uma polegada no mapa representa 1,5 km no terreno. Nestes mapas, os bosques, os rios, os lagos, as estradas, os edifícios e por aí fora estão indicados por meio de sinais convencionais. As elevações de terreno são habitualmente representadas por curvas de nível. Uma curva de nível é uma linha que liga todos os pontos com a mesma altura. Por exemplo, a linha com a indicação 100 passa pelos pontos que estão 100 metros acima do nível do mar. Por vezes, uma colina pode ser representada por linhas finas que se estendem do cimo da colina até à base, como se fossem raios de sol. Para usar um mapa, tens de o orientar, ou seja, tens de colocá-lo de maneira a que as coordenadas nele indicadas coincidam com as coordenadas da região onde te encontras. A forma mais fácil de fazer isto é virares o mapa de modo a que uma estrada do mapa fique paralela a uma estrada verdadeira. Também podes usar uma bússola. A parte de cima do mapa indica habitualmente o norte. Por conseguinte, tens de rodar o mapa de modo a que a parte de cima fique posicionada no sítio onde a bússola indica ser o norte. Se houver uma linha no mapa indicando o norte magnético, roda o mapa para que essa linha fique alinhada com o norte da bússola. Deves reparar em tudo à medida que fazes o percurso e lembrar-te o máximo possível da tua viagem para que possas dar indicações a alguém que queira mais tarde seguir esse caminho. Esboçar mapas. Podes também fazer um esboço de um mapa. Não precisa de ser algo muito elaborado, desde que a pessoa que o leia consiga encontrar o caminho. Não te esqueças de incluir uma linha a indicar o norte e uma escala aproximada. Claro que os exploradores têm um diário ou um caderno de viagem onde fazem um pequeno relato contando cada um dos dias da viagem, incluindo pequenos desenhos ou fotografias de coisas interessantes que viram. O objetivo da expedição. Regra geral, deverás ter um objetivo traçado para a tua expedição. Ou seja, se o grupo for uma patrulha de rapazes da cidade, poderiam ir com a ideia de encontrar um lugar especial, por exemplo, uma montanha ou um lago famoso, um castelo antigo ou um campo de batalha, ou ainda uma praia junto à costa. ou podem ir com a intenção de se juntarem a um acampamento maior. Por outro lado, se o grupo for uma patrulha de rapazes do campo, podem dirigir-se a uma cidade grande com a intenção de ver os edifícios, os jardins zoológicos, os museus, etc. Claro que todos terão de fazer a boa ação diária sempre que surja a oportunidade para isso, mas para além disso, deverão fazer boas ações em prol dos agricultores ou outras pessoas que vos deixem usar os seus celeiros e as suas terras como forma de retribuir a sua bondade. Montanhismo. O montanhismo é um grande desporto em muitas partes do mundo. Encontrar o caminho e sentir-se em casa nas montanhas obriga a pôr em prática todas as habilidades escotistas. Nesta parte do capítulo vê-se o desenho de uma encosta. Vê-se um escoteiro a usar a vara para se apoiar e vê-se um outro rapaz a rastejar tentando agarrar-se ao chão. A legenda diz o seguinte. Nas encostas íngremes, a vara do escoteiro vai frequentemente em prol dos agricultores ou outras pessoas que vos deixem usar os seus celeiros e as suas terras como forma de retribuir a sua bondade. Montanhismo. O montanhismo é um grande desporto em muitas partes do mundo. Encontrar o caminho e sentir-se em casa nas montanhas obriga a pôr em prática todas as habilidades escotistas. Nesta parte do capítulo vê-se o desenho de uma encosta. Vê-se um escoteiro a usar a vara para se apoiar e vê-se um outro rapaz a rastejar tentando agarrar-se ao chão. A legenda diz o seguinte. Nas encostas íngremes, a vara do escoteiro vai frequentemente ser muito útil para te equilibrares. Quando se sobe uma montanha, há que mudar constantemente de direção porque andar para cima e para baixo nas escarpas íngremes das montanhas faz com que se perca de vista os pontos de referência que normalmente nos guiam. O que tens de fazer é seguir para onde queres, usando o sol como referência ou uma bússola e estar sempre a fazer uma estimativa sobre qual é a direção certa do teu percurso. Mas é muito provável que sejas apanhado por nevoeiro ou neblina, o que perturba os cálculos até dos homens que conhecem muito bem a região. Perdido nas montanhas. Certo ano, passei por essa experiência na Escócia quando, estando na companhia de um escocês das terras altas que conhecia bem o terreno, me perdi devido à neblina. Supondo que ele conhecia o caminho, confiei inteiramente nele para me orientar. Mas depois de percorrermos alguma distância, senti que tinha de lhe dizer que reparara que o vento mudara subitamente de direção. Quando começámos, estava a soprar da esquerda, e naquele momento estava a soprar com força do nosso lado direito. Contudo, ele não pareceu minimamente perturbado e prosseguiu. Depois reparei que o vento estava a soprar nas nossas costas, o que sugeria que o vento ou a montanha, ou nós, estávamos a dar a volta. Tal como eu pensava, acabou por se verificar que não fora o vento nem a montanha que tinham dado a volta. Tínhamos sido nós a andar num grande círculo. Estávamos quase no ponto de partida. Usar cordas para subir. Os escoteiros que se aventurem numa montanha deverão praticar a arte de se amarrarem uns aos outros como fazem os montanhistas em encostas geladas. Quando estão amarrados, cada homem tem cerca de 4 metros de distância entre si e o homem mais próximo. A corda está amarrada à cintura, dando uma volta com um nó do lado esquerdo. Cada volta ocupa cerca de 1,5 metros de corda. Nas extremidades, os homens vão presos por um laço de guias e os que seguem no meio vão presos por um nó de estribo. Cada homem tem de se manter bem afastado do homem que vai à sua frente para que a corda esteja sempre esticada. Então, se alguém cair ou escorregar, os outros inclinam-se para o lado contrário com todo o seu peso, segurando-o até que consiga recuperar o equilíbrio ou que se levante. Patrulhamento. Os escoteiros costumam explorar em patrulhas ou aos pares, ou até mesmo sozinhos. Quando estão a patrulhar, os escoteiros de uma patrulha raramente se movimentam muito juntos. Costumam espalhar-se para verem mais terreno. Desta forma, também não são apanhados ou emboscados pelo inimigo. Uma patrulha de 6 escoteiros move-se melhor se assumir a forma de um papagaio em termos de posicionamento, estando o guia de patrulha no centro. O escoteiro número 2 vai à frente, os números 5 e 4 à direita e à esquerda, o número 3 na retaguarda e o número 6 segue com o guia, o número 1, no centro. Se a patrulha tiver 8 elementos, o guia de patrulha vai acompanhado do pata-tenra, o número 2 do número 6 e o número 3 do número 7. As patrulhas que tenham de atravessar um campo aberto, onde poderão ser detectadas e vistas mais facilmente por inimigos ou animais, deverão atravessá-lo o mais rapidamente possível, deslocando-se em passo de escoteiro, andando e correndo alternadamente cerca de 50 passos de cada vez de um esconderijo para o outro. Assim que estão escondidos, podem descansar e olhar à sua volta antes de se movimentarem novamente. Se fores o escoteiro da frente e perderes de vista a tua patrulha, podes dobrar ramos de arbustos ou canas e ervas de poucos em poucos metros, fazendo com que as pontas apontem para a frente, mostrando o teu percurso. Desta forma, a patrulha ou alguém que venha atrás de ti pode facilmente seguir-te e ajuizar pela frescura da erva há quanto tempo passaste por ali. Além disso, podes sempre encontrar o caminho de volta. Ou podes deixar marcas na areia, ou deixar pedras, ou mostrar qual o caminho que seguiste através dos sinais que te ensinei na conversa de fogo de conselho número 4. Ação noturna. Os escuteiros devem igualmente ser capazes de encontrar o caminho de noite ou de dia. Mas se não praticarem frequentemente, haverá propensão para se perderem de noite. As distâncias parecem maiores e os pontos de referência são mais difíceis de avistar. Também há mais propensão a fazer mais barulho do que de dia, se pisares acidentalmente em paus secos ou se deres pontapés em pedras. Se estiveres à espreita de um inimigo à noite, tens de confiar mais nos ouvidos do que nos olhos. O teu olfato também te vai ajudar, pois um escuteiro tem prática em sentir o cheiro das coisas. Um homem que não tenha estragado o seu sentido do olfato com o tabaco pode frequentemente cheirar um inimigo a uma boa distância. Eu próprio já o fiz muitas vezes. Quando fazem patrulhamento à noite, os escuteiros mantêm-se mais próximos do que durante o dia e em locais muito escuros, tais como bosques, mantêm-se em contacto uns com os outros, formando uma fila indiana e agarrando a ponta da vara do escuteiro que vai à frente. Quando um escuteiro está sozinho no escuro, descobre que a sua vara é muito útil para sentir o caminho e afastar os ramos. Os escuteiros que estão afastados à noite comunicam emitindo ocasionalmente o chamamento do animal da sua patrulha. Todos os escuteiros deverão saber como guiar-se pelas estrelas. Encontrar o caminho. Entre os batedores peles vermelhas, o homem que era bom em encontrar o caminho numa terra estranha era chamado de aquele que descobre o caminho. Era uma grande honra ser chamado por esse nome. Muitos patatenras já se perderam no mato ou na floresta e nunca mais foram vistos por não saberem nada da arte dos batedores nem terem o que se chama olho para o terreno. Houve um caso na terra dos Matabeles em que um homem saiu de uma diligência enquanto as mulas eram mudadas e afastou-se alguns metros para dentro do mato. Quando a diligência estava pronta para partir, os cocheiros chamaram por ele em todas as direções e depois foram à sua procura. Seguiram o rastro do homem até onde puderam, dado o terreno ser difícil, mas não o encontraram. Por fim, a diligência, não podendo esperar mais, continuou viagem depois de outras pessoas terem ficado encarregues de continuar as buscas. Algumas semanas mais tarde, o homem foi descoberto morto a quase 24 quilómetros do local onde deixou a diligência. Não te percas. Quando estás a andar sozinho no mato, pode acontecer muitas vezes ficares despreocupado e não reparares em que direção estás a andar. Mudas frequentemente de direção para contornares árvores caídas ou para passares por cima de rochas ou outros obstáculos. E depois de passares, não retomas o percurso exatamente na mesma direção. A inclinação natural do homem é desviar-se um pouco para a direita e, consequentemente, quando pensas que estás a andar a direito, o que acontece é que não estás. És bem capaz de descobrir que estás a andar num grande círculo se não prestares atenção ao sol, à tua bússola ou a pontos de referência. Num caso destes, um patatenra, ao descobrir que se perdeu, perde imediatamente a cabeça e fica excitado. O mais provável é começar a correr quando o correto é obrigar-se a ficar calmo e arranjar algo para fazer, ou seja, seguir as próprias pegadas de volta. Ou, se não for possível, recolher lenha para fazer fogueiras de sinalização para direcionar quem esteja à sua procura. Mas, acima de tudo, o ponto principal é não te perderes. Se te sentires frio, dir-te-á de que direção sopra o vento. Usa pontos de referência. Para além disso, deves reparar em todos os pontos de referência importantes que encontrares no caminho. No campo, os pontos de referência podem ser colinas ou torres proeminentes, campanários, árvores com formatos estranhos, rochas, portões, montes, pontes. Na verdade, qualquer ponto que sirva para encontrares o caminho de volta ou através do qual possas dar indicações a alguém que esteja a seguir o mesmo caminho. Se te lembrares dos teus pontos de referência quando partes, conseguirás sempre encontrar o caminho de volta usando-os. Mas deves ter o cuidado de olhar para trás para os veres depois de passares por eles, para que os possas reconhecer no regresso. O mesmo se aplica quando chegas de comboio a uma cidade desconhecida. Assim que saias da estação, repara onde está o sol ou em que direção o fumo está a ser levado. Repara também nos pontos de referência, que neste caso deverão ser edifícios, igrejas, chaminés de fábricas, nomes de ruas e lojas importantes, para que quando já tiveres percorrido algumas ruas, possas virar-te e descobrir o caminho para a estação sem dificuldade. É maravilhosamente fácil depois de praticares um pouco, porém há muitas pessoas que se perdem depois de virarem algumas esquinas numa cidade que não conhecem.